Já está aqui comigo Júlio César Bueno Alves. Ele é gerente de negócios da Transcocamar. É especialista em logística, vamos conversar com ele um pouquinho sobre isso. Júlio, bem-vindo aqui ao estúdio da CBN.
Eu que agradeço, Gilson, muito boa noite a todos os ouvintes, espero poder contribuir de certa forma aí nessa nossa conversa novamente sobre logística no nosso país. Né?
Bom, o seu tema é um tema delicado, polêmico e no Brasil é considerado uma pedra no sapato do crescimento brasileiro, que é a questão de logística. Primeiro, eu queria que você fizesse uma avaliação da logística nesse governo, que está se encerrando agora, nos últimos 4 anos. Nós fomos um governo de promessas de mudanças com infraestrutura, ferrovias, a grande discussão das hidrovias. Mudou alguma coisa, Júlio?
Olha, na verdade, isso é uma opinião muito particular de alguns especialistas. Eu acredito muito nessa opinião. Esse governo, ele, por mais que ele seja renovado, seja reeleição, esses 4 anos, ele se encerra aí com a falta de competência no investimento de infraestrutura do nosso país. Né? A gente já há alguns anos vem comentando, no Brasil tinha uma janela aberta imensa, crise mundial na Europa, crise mundial nos Estados Unidos, e o Brasil ali em crescimento, inclusive não só no agronegócio, que ainda é uma realidade nossa, mas também crescimento na indústria. Hoje, uma crise industrial enorme, uma alta taxa de juros, a inflação aí pressionando, os mercados americano e europeu se recuperando, e o Brasil na contramão disso que está acontecendo no mundo. Né? E não faltou dinheiro para realizar os investimentos. Né? Essa é a visão que eu tenho. Faltou competência. Faltou competência, infelizmente faltou competência.
Aonde você acha que faltou essa competência para poder administrar recursos? O que, que nós poderíamos já ter resolvido que nós não resolvimos ainda em relação à logística?
Olha, o Brasil, assim como nós temos aí um desafio muito grande, que nós somos um país de extensão continental. Nós somos o 5º maior país do mundo. Então, obviamente, a logística para o nosso país, ela é sine qua non, ou seja, ela é fundamental, ela é necessária. E, ou seja, dos 5 maiores países do mundo, não é a primeira vez que a gente comenta isso, o Brasil só tem o transporte rodoviário como seu principal transporte, talvez hoje chegando aí perto até de 70%. Isso não acontece nos outros países. Os outros países, a proporção do rodoviário é para 30%, nesse país de grande extensão, obviamente, como Estados Unidos, China, Canadá. Né? Agora, o Brasil, nós não temos aí um transporte ferroviário adequado e nós não temos também uma matriz de transporte adequada do hidroviário, que seria muito importante. Por quê? Porque o transporte ferroviário e hidroviário tem a maior parte dos seus custos fixos. Isso quer dizer o quê? Quanto mais você anda, quanto mais você roda, você reduz o seu custo unitário. Você dilui o custo pela grande capacidade também desses modais de transporte, de realizar o transporte de materiais, transporte de produtos. O rodoviário é o inverso disso. O rodoviário é para países de pequena extensão territorial. O caso, por exemplo, da Argentina, Portugal, França, Alemanha. Por quê? O transporte rodoviário é para curta distância e faz a sua flexibilidade para distribuição urbana, por exemplo, transporte urbano. Mas o que acontece no caso? Como o Brasil usa muito aí o modal rodoviário, nós pagamos um custo excessivo nesse sentido. Né? Então, essa é uma das grandes restrições que nós temos no nosso país. A falta de investimento na infraestrutura de modais, por exemplo, ferroviário ou hidroviário, para o agronegócio e para outros produtos de valor agregado também.
Aí, claro, estou falando com
esse você. Esse é uma das restrições.
Eu vou falar com você como leigo. Nós temos um país de extensões continentais, como você falou.
Perfeito.
E o transporte rodoviário é de curta distância.
Certo.
Isso significa que tem regiões do Brasil que ficam isoladas de regiões do Brasil, ou regiões do Brasil que dificultam negociar com outras regiões do Brasil devido ao custo dessa produção.
Esse custo, Gilson, ele chega na casa de todos nós. Então, desde a roupa que a gente usa, o carro que a gente compra, os alimentos que a gente compra, todos eles existem ali embutido um custo logístico maior do que o necessário. Então, quando a gente fala em mercado interno, esse custo é maior do que deveria, para todos nós. Quando você fala no mercado internacional, então na competitividade internacional, nós perdemos competitividade. Ou nós não fechamos negócio, e aí, logicamente, produtos de valor agregado, no nosso caso, sofrem com isso, nós deixamos de fazer negócio com o mundo, ou quando fazemos porque somos extremamente competitivos, que é o caso do agronegócio, nós perdemos rentabilidade. Aí o produtor perde parte da sua rentabilidade, as cooperativas perdem parte da sua rentabilidade, o cerealista perde parte da sua rentabilidade em função da matriz de transporte. Veja bem, esse é apenas um pedaço. Nós temos restrições muito sérias aí, né, no acesso aos portos e na própria infraestrutura dos portos. Né?
Então, quem faz negócios com o Brasil leva isso em conta e sempre deixa de fazer, porque o Brasil tem esse problema.
Sempre. Para a gente ter uma ideia, a gente chega a ter no Brasil, no nosso porto, navios aí com 2 meses ou mais de espera para realizar a operação portuária.
2 meses.
2 meses, né? Isso, 2 meses. Nós temos até um prazo maior, né? Mas vamos considerar aquele navio que veio já com o negócio fechado no Brasil, mais ou menos 2 meses é o tempo de espera que ele tem no porto de Paranaguá, por exemplo. Um pouco mais, um pouco menos.
Quanto que custa o navio desse por dia?
Olha, mais ou menos 30, 50 mil dólares por dia, depende da estrutura do navio. Do navio, depende do momento daquele navio. Então, essa. Agora vamos calcular aqui 30 mil dólares vezes 60, né?
Nós temos. Milhão.
Exatamente.
E 800 mil.
Exatamente.
Dólares
exatamente.
De prejuízo.
A conta não fecha, né? Essa conta.
A conta não fecha.
Não fecha. Então, isso é uma restrição muito séria. O Brasil, na verdade, lógico que, como nós somos um país de oferta mundial do agronegócio, o mundo precisa do Brasil para fazer negócio. Mas nós poderíamos ser muito mais competitivos, poderíamos deixar muito mais dinheiro em caixa para o produtor e para que eles façam o apoio a essas operações, né? Então, quando se faz negócio com o Brasil, já se faz essa conta. E aí, depende do produto, não se fecha negócio. Essa é também uma realidade. Então, nós perdemos, por exemplo, hoje, uma competitividade muito importante industrial. Uma das contas, um dos custos que é levado em consideração, obviamente, é essa falta de infraestrutura do Brasil, que aumenta demais os custos do produto.
Você está à frente de uma transportadora, de uma grande cooperativa.
Perfeito.
Claro que a sua principal carga é o produto agrícola.
Isso, esse é o foco da Transcoacamarote.
Aí, quando você tem o deslocamento de uma frota de caminhões, nas rodovias que nós temos, tem o tal do prejuízo de deslocamento. É possível perceber, quantificar, qual é o prejuízo que você tem hoje, vou administrar uma transportadora ligada ao agronegócio?
Ó, Gilson, na verdade, a gente faz muita conta, então a gente considera custos como depreciação, o custo do juro investido no ativo, ou seja, num bitrem, por exemplo, e mais os custos administrativos e os custos operacionais. Muitas vezes essa conta não fecha, depende do mês, é muito difícil você fazer com que essa conta feche, até porque nós temos uma outra variável, que é a grande oferta também de transportadoras, de caminhões no Brasil, de bitrens. Então, assim, nós temos uma oferta bastante importante também.
É um mercado
também
muito competitivo.
Isso, então esse mercado, ele tem os seus momentos, né? Em período de safra é onde você consegue uma rentabilidade um pouco mais adequada, e, né, entre safra, quem tem frota sofre mais.
Quando se fala hoje desse transporte nosso no Brasil, e a logística tem um papel vital, vamos pensar um pouquinho no consumidor final. Você vai ao mercado, existe hoje não estoque. As pessoas trabalham exatamente com o deslocamento para abastecer determinados setores.
Perfeito.
E é um ano que as pessoas estão com uma expectativa muito grande. O que, que vai acontecer no ano que vem, num ano de eleição como esse? Qual é o ponto vital da logística quando se pensa em eleições? O que, que se pode esperar dessa política de logística no Brasil quando se pensa no ano de eleição e 2015, que alguns dizem que não vai ser um ano lá muito fácil?
Olha, na verdade é comum nos anos de eleição o governo protelar, segurar algumas ações necessárias, mas que elas podem significar perda de voto. Então, o mercado, ele trabalha dessa forma, ele acaba se preocupando também com o pós-eleição, né? Então, o que fica de herança enquanto o governo não toma ações que seriam necessárias? Uma das ações que a gente sabe que seria péssima em termos de inflação e afetaria também o mercado de transporte é realmente o reajuste do combustível. Isso a gente sabe que o governo está segurando. Por quê? Porque isso realmente significa perda de votos. Mas a Petrobras está pagando esse custo e o segmento sucroalcooleiro também, né? Então são ações que logo pós-eleição, ou talvez até, eu vi uma matéria hoje ainda, talvez a Petrobras tome essa ação antes da própria eleição, ou um pouco antes, um pouco depois. Isso afeta bastante, porque a gente está falando em mais custo, mais inflação, aí com uma taxa de juros mais apertada, com aí a dificuldade de investimentos em função dessa taxa de juros mais alta. Então, assim, o Brasil teve momentos muito melhores para realmente fazer a sua lição de casa. Ainda é necessária essa lição de casa. Nós temos ainda o BR-163, para que a produção, principalmente centro-oeste do Brasil, tenha acesso aí à sua exportação aos portos do norte e noroeste do nosso país, tirando aí toda aquela pressão que existe sobre Porto de Santos, Paranaguá, Porto do Rio Grande, por exemplo. São ações importantes. Mas a gente não vê o 163 com acesso, com os investimentos adequados. A gente não vê a Transnordestina, que deveria estar pronta já o ano passado, ela ainda, talvez 2, 3 anos fique pronta, mas os investimentos já superaram muito aí as previsões iniciais, ou seja, houve aí uma falta de competência até na previsibilidade do orçamento. A Norte e Sul também, não se tem aí, no curto prazo, a expectativa dessa ferrovia estar pronta. O Brasil tem pecado muito aí nos seus investimentos em infraestrutura, e isso afeta as nossas exportações, mercado interno e a todos nós.
Júlio César Bueno Alves, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Eu quero agradecer, Gilson, mais uma vez pelo convite de vocês. Espero ter contribuído de certa forma. Boa noite, Gilson, uma boa noite também a todos os ouvintes.
Eu conversei com o gerente de negócios da Transcocamar, Júlio César Bueno Alves. Falamos um pouquinho sobre a logística. É um problema que o Brasil promete resolver e ainda não resolve e afeta todos nós, seja para o mercado externo ou no mercado interno e o bolso do brasileiro.